Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento todos, bem como os serviços que nos acompanham e demais pessoas presentes. Vamos dar início à reunião da Comissão de Inquérito, eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona de Pinhal Interior. Esta é apenas mais uma das nossas muitas reuniões, mas esta reveste algumas características especiais. Conforme é do conhecimento das senhoras e senhores deputados, a reunião de hoje destina-se a haver uma primeira apresentação por parte do senhor relator, deputado Jorge Paulo Oliveira, daquilo que é o projeto relatório que nos apresenta. Em relação a esse, e começo por aí, dizer-vos que, não tendo exatamente um prazo para fazer a intervenção durará o tempo, Sr. Deputado Relator, a entender, mas gostaria depois que nos indicasse mais ou menos quanto tempo estima, só para calcularmos aqui a hora de encerramento da Comissão, não tem que ser rigoroso, mas igualmente deixar aos senhores deputados a possibilidade de, sem prejuízo de não destinar hoje a nossa reunião a fazer discussão do tema ou sequer a introdução de propostas, obviamente permitir às senhoras e senhores deputados fazer um primeiro juízo crítico, querendo, com uma intervenção de 5 minutos para cada grupo parlamentar. Como saberão certamente, o relatório já nos foi entregue, seja entregue em mão aos presentes, senhores deputados coordenadores, seja entregue por via digital, que também me chegou e que imediatamente fiz circular por todos os membros que compõem esta comissão de inquérito, desde logo pelo facto de muitos deles, devido à situação que vivemos, nos estarem a acompanhar por Skype. Assim sendo, eu guardarei para outro dia, embora tenha pedido aos serviços que me pudessem fornecer um conjunto de informações relevantes, porque a nossa comissão, de facto, é uma comissão que já leva muito trabalho desenvolvido, muitas audições feitas, muitas informações pedidas, um debate muito vivo, embora com extraordinária elevação. De todo modo, guardarei essa avaliação que possamos fazer todos na última reunião, informando as senhoras e senhores deputados ainda do seguinte, antes de dar a palavra ao senhor deputado relator. Considerados os timings que nós temos, aquilo que está previsto, se não houver oposição ou melhor proposta, é os grupos parlamentares disporem de 3 dias até sexta-feira, ao final do dia, para introduzir ou fazer proposta de alteração ao relatório que vai ser hoje apresentado, ao relatório preliminar que vai ser hoje apresentado. Sendo que isso permitirá também ao Sr. Deputado Relator fazer uma apreciação crítica dos mesmos e apresentar o relatório final na reunião que estaria agendada ou pré-agendada para a próxima terça-feira. Ou seja, eu agendaria desde já, ou pelo menos prepararíamos todas as nossas agendas para eventualmente ter reunião na próxima terça-feira e, se necessário, na próxima quarta-feira, caso a nossa discussão não termine ou a votação não termine, até porque o relatório é um relatório, obviamente, extenso e não esperávamos outra coisa. Assim sendo, senhores deputados, chamo a vossa atenção desse facto. Pedia aos grupos parlamentares que, em relação às alterações ou correções que entendam fazer, as façam chegar à Comissão até ao final do dia sexta-feira. Pedi ao Sr. Deputado Relator que providenciasse no sentido de até terça-feira, à hora da reunião, antes disso, fazer-nos chegar o relatório final. Sr. Deputado Eurídice Pereira, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para dizer que nós queríamos solicitar a reconsideração do prazo que referiu. Com a agenda parlamentar que temos em cima da mesa, não é, de facto, possível até sexta-feira lermos o relatório, até porque o relatório constava da agenda desta reunião já há alguns dias, mas, no entanto, só o recebemos há, pá, 10 minutos, um quarto de hora, sensivelmente. E, portanto, como compreenderá, é francamente difícil até sexta-feira prepararmos aquilo que se pretende. Nomeadamente que a discussão seja feita na próxima semana entre terça e quarta. Portanto, eu pedia que me ajudasse, Sr. Presidente, qual é que era a data definitiva dos trabalhos da Comissão, para eu poder racionar
dia mais? 12 desta sexta-feira, 8 dias, Sr. Deputado.
Portanto, o limite era dia 12. Pois, a coisa não está fácil, efetivamente. Agora, também, com os dados que temos em cima da mesa, recordar-se-á que eu acho que eram 15 dias após a resposta do Primeiro-Ministro que tínhamos que ter o relatório, não é? Se eu não me engano. Não estive a contar os prazos a miúdo, mas penso que, para nós, não é excessivo. Talvez tenhamos a necessidade de encontrar aqui um bocadinho mais de tempo para isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sra. Deputada. Para o mesmo efeito, presumo.
Obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, para o mesmo efeito, relativamente à questão dos prazos, nós compreendemos que é desafiante, aliás, também o é para nós, mas também compreenderíamos melhor este tipo de problemas, talvez num grupo parlamentar mais pequeno, onde às vezes temos só um deputado para várias comissões. Num grupo parlamentar do tamanho do PSD ou do PS, temos de, desde que sejamos bastante rigorosos e disciplinados, parece-me que há tempo suficiente. Sem embargo, também, Sr. Presidente, se calhar, primeiro para o PSD é fundamental que até sexta-feira esta comissão de inquérito faça todo o seu percurso natural e habitual. Os 15 dias de prazo do Sr. Relator, naturalmente que seriam prazos aproximados, não seriam prazos vinculativos, mas parece-me que poderíamos aqui, por uma questão de gestão para todos, se o Sr. Relator, porque aí também depende essencialmente dele, mas deixaria esta sugestão até segunda-feira ao meio-dia, para que na terça-feira ao fim do dia pudéssemos fazer a reunião, ou então fazermos reunião quarta-feira ao fim da tarde e quinta-feira também, portanto, nos dois dias seguidos, sendo o caso disso e necessidade, por forma a que na quinta-feira ou mais tardar nós tenhamos a votação final deste relatório e com isto o encerramento desta comissão.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é para o mesmo efeito relativamente ao prazo da apresentação das propostas, naturalmente para que o trabalho da comissão se processe de uma forma mais expedita possível, tendo em consideração aquilo que é a limitação que temos em termos da vigência da comissão. Contudo, o prazo, tal qual como já foi aqui expresso, o prazo para a apresentação de propostas parece-me curto e faria toda a diferença se tivéssemos mais dois ou três dias. Não se trata apenas de apreciar o relatório, trata-se também de fazer aqui uma articulação e uma aflição entre todas aquelas que foram as audições, as atas e aquilo que consta no relatório. Naturalmente que o prazo para indicação de propostas será meramente indicativo, até porque poderemos fazer propostas de alteração em cima e elas serem sujeitas à votação. Qualquer das formas, para os bons trabalhos, para que os trabalhos decorram de uma forma adequada e que permita que todos os grupos parlamentares tenham aqui há algum tempo, parece-me que faz sentido esta proposta que agora o PSD, pela voz da Sra. Deputada Emília Cerqueira, colocou, de que até segunda-feira, eu diria, meio-dia, sim, muito bem, ou provavelmente até às 15 horas, se pudesse apresentar propostas de alteração e que depois, naturalmente, teríamos mais 24 horas para apreciar, ou 24, ou provavelmente 48 horas para apreciar essas propostas de alteração. E, nesse sentido, a nossa opinião é de que até sexta-feira é muito curto para nós, pelo menos esta é a posição do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Parece que recolhe aqui bastante sentimento a segunda-feira até a hora do almoço, ou às 15 horas ou às 12. De todo modo, eu tenho um pedido de palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a quem dou a palavra imediatamente. Faz favor, Sr. Deputado.
Manifestar a concordância do Bloco de Esquerda com a necessidade de alargar o prazo para para apreciação e apresentação de propostas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que temos aqui um consenso, se não mesmo unanimidade. E assim sendo, e por acordo entre todos, passará também a constar da ata, e será esse o nosso acordo. Na segunda-feira, até às 15 horas, serão entregues todas as alterações, sendo que, muito provavelmente, determinaremos que as reuniões finais serão na quarta-feira e na quinta-feira. considerem esses dias, com exceção óbvia da quinta-feira de manhã, porque não é destinada a reuniões, seja de natureza for. Senhoras e senhores deputados, se ninguém tiver mais nada a informar a mesa ou requerer, eu passaria então a palavra ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, relator desta Comissão de Inquérito. Senhor deputado, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, cumprimento a todos. Queria, em primeiro lugar, senhor Presidente, se me permitir dizer desde já que para mim foi e está a ser uma grande honra não só integrar esta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas também assumir aqui as responsabilidades de elaboração do respectivo relatório. Os trabalhos desta Comissão ainda não terminaram, mas eu acho também que já é o momento de agradecer publicamente todo o apoio que tem sido prestado pelos serviços da Comissão Parlamentar, mas também fora da Comissão Parlamentar ao longo destes nossos meses de audições. O projeto que eu irei imediatamente apresentar é exatamente como o próprio relatório se chama. É um projeto de relatório, não será o relatório final. Aquele relatório final será aquele que resultará dos contributos que os grupos parlamentares venham a oferecer dentro do prazo que foi estabelecido e que mereçam naturalmente o acolhimento por parte do deputado relator. Permitam-me também que, e agora vamos ver se isto funciona direitinho, permitam-me também fazer desde já duas, três considerações iniciais antes da respectiva apresentação. E para dizer que o presente relatório não visa realizar julgamentos de caráter nem apreciações de conduta individuais, mas sim descrever e avaliar a atuação do 21º Governo Constitucional e apenas deste, no âmbito do objeto estrito desta Comissão Parlamentar de Inquérito e contribuir nos casos aplicáveis para a melhoria e aperfeiçoamento dos processos em futuras situações de calamidade similares, não ouvidando o contexto de imediatismo e urgência que a situação de catástrofe gerou, demandando a oferta de respostas céleres a muitas das necessidades verificadas. Dizer também que o projeto de relatório não acolhe qualquer referência a eventuais situações fraudulentas que tenham sido ou estejam a ser objeto de investigação criminal. O relatório contempla duas partes, uma primeira parte com uma introdução que descreve a constituição, duração e objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, as reuniões, audições e depoimentos que tiveram lugar, descreve também sobre o regulamento de designação do relator, a documentação suscitada e partilhada. Ainda dentro de uma primeira parte, um enquadramento daquilo que é o objeto da Comissão, de uma forma mais detalhada, sobre aquilo que foram os incêndios de junho de 2017 na região centro, as medidas de resposta imediata e de avaliação daquela ocorrência e uma estimativa geral e global dos danos e prejuízos. A parte 2, que é onde eu irei incidir a minha apresentação, tem a ver exatamente com os apoios que foram concedidos e que estão aqui a ser apreciados. Eu dividi em 4 capítulos, com os apoios à agricultura, à atividade económica e infraestruturas, apoios à floresta e apoios à habitação. A ordem pelas quais estabeleci esta ordem, os capítulos, tem a ver com a precedência alfabética, ou seja, não, a agricultura não é mais importante, é apenas porque começa por A, como a atividade económica até será a segunda, os apoios à floresta e apoios à habitação. Dentro de cada um dos capítulos há uma estrutura comum, ou seja, há um enquadramento naturalmente da matéria, há aquilo que foram os apoios anunciados, quem deles beneficiou, quais foram as respectivas dotações e a quem competia a tutela, depois uma análise da execução daquilo que foram os apoios na perspectiva do Governo, mas também na perspectiva dos seus intermediários, associações e autarquias, os mecanismos de fiscalização de cada um desses apoios e depois as conclusões e recomendações. Dizer que na matéria de apuramento dos factos, naturalmente que a prova foi feita através dos documentos do suporte documental e aqui dizer que é os documentos públicos e que constam do acervo da Comissão Parlamentar, mas também os documentos que são públicos, apesar de não constarem no acervo, mas por exemplo que estão no site ou no portal do Governo ou das instituições objeto da nossa análise. Dar conta que também, porque é importante para o exterior, que toda a documentação suscitada a entidades e organizações ou a depoentes suscitada pelos instrumentais foi facultada. Depois, como não podia deixar de ser, o apuramento de factos faz também por suporte documental. E aqui, dar conta, Sr. Presidente, de que tivemos 32 depoimentos via audição, um depoimento por escrito, neste caso concreto, do Sr. Primeiro-Ministro,